comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Dor e formigamento nos dedos podem representar uma síndrome de que poucas pessoas conhecem, a síndrome do túnel do carpo. Ela é uma condição que muitas vezes torna seus portadores incapazes de realizar até mais simples tarefas do dia a dia. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha é o ortopedista do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Eduardo Vasquez. Dr. Eduardo, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa conosco. Para começar, fale mais sobre a síndrome do túnel do carpo. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Prazer estar aqui fazendo essa reportagem com vocês. Eu sou médico do Instituto Nacional de Ortopedia e trabalho no Hospital São Vicente de Paula. É uma síndrome bastante comum, é a síndrome compressiva mais comum do membro superior, caracterizada principalmente por dor e dormência na mão. Nos dedos normalmente acometidos é o polegar, o indicador e o dedo médio. E é mais intensa à noite, entendeu? Isso ocorre primordialmente mais comum em mulheres.
E quais são os sintomas, assim? Isso é exclusivamente em pessoas que trabalham muito com computador, não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Olha, a lesão de esforço repetitivo é um dos fatores que pode determinar a altura do carpo, mas não é uma coisa única. As pessoas, as mulheres grávidas, muito comumente têm, até as que são gestantes com mais idade, como tem ocorrido hoje em dia. As pessoas com diabetes têm uma proteção maior. As pessoas com distúrbios hormonais também têm uma prevalência maior de síndrome do carpo do que a população em comum. E principalmente as mulheres, porque na menopausa, a mulher acima de 40 anos, ela tem uma tempestade hormonal que causa alterações hormonais que levam a edema dos tendões, e na região do túnel do carpo passam 9 tendões e o nervo. E o nervo acaba sendo comprimido por esse edema. Entendeu?
Entendi, doutor. É possível prevenir essa síndrome? Como é feito o tratamento?
Olha, a prevenção, basicamente, de uma maneira geral, é a pessoa tentar fazer uma atividade física regular, ter hábitos saudáveis. O fumo também não ajuda nessa questão do túnel do carpo. Mas basicamente ter uma vida saudável, e quem trabalha muito em digitação, parar e fazer ginástica laboral durante o trabalho. Fazer alongamento dos extensores, flexão, isso minimiza e diminui a longo prazo a probabilidade de CP. Mas se a pessoa realmente tiver essa proteção, ela realmente vai ter de uma forma mais branda. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico também. O diagnóstico basicamente é clínico. Você examina a pessoa normalmente ela vem com uma queixa no início mal definida, uma queixa de dor, dormência, queimação noturna, e a queimação noturna é muito importante, porque a queimação noturna altera o sono. A pessoa que dorme mal vai ficar cansada, vai ficar fadigada, e a dor é um potencial da dor. Tá? E basicamente essa dor pode ser irradiar para cima, causando uma braquialgia, uma dor no braço, até similar a dores na coluna ou uma dor vascular. O diagnóstico clínico, uma vez você tem esse diagnóstico clínico, o exame de escolha, você tem dois exames que você pode fazer, que é ultrassom simples para você avaliar o edema do nervo, o tamanho do nervo, a localização, se tem outra patologia associada, que às vezes você pode ter dedo em gatilho, que é uma outra patologia associada ao túnel do carpo, que também prende os dedos, e a eletromiografia, que é o padrão ouro de exame, na qual você faz um exame de neurofisiologia, tá? Na qual é um médico, um neurologista que faz, e vê o potencial do nervo e quanto que ocorre a interrupção do nervo, o grau de compressão do nervo pelos tendões. E aí, a partir dessa graduação, desse tipo de compressão, é que você vai indicar ou não o tratamento conservador, tratamento cirúrgico, ou apenas exercícios de alongamento.
Eu estou conversando com o Dr. Eduardo Vasquez. O assunto de hoje é síndrome do túnel do carpo. Ele que é ortopedista do Hospital São Vicente de Paulo. Um assunto realmente interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, não. Isso, doutor, pode dar em qualquer pessoa, qualquer idade? A pessoa está propensa a ter isso a partir de uma determinada idade? Ou a pessoa que trabalhe, que faça determinada coisa?
Estima-se que no Brasil a gente tem 150 mil casos novos por ano, tá? Essa é uma fonte do Hospital Israelita Albert Einstein, dessa incidência, e a prevalência de mulher para homem é 5 vezes mais frequente na mulher do que no homem, e a mulher, após os 40 anos, quando chega na idade da menopausa, é mais comum, é bem mais comum essa a incidência da doença, entendeu? Até por causa dessa questão de edema do nervo e retenção hídrica que a mulher apresenta. Uma outra pergunta que você não perguntou, por que que a noite piora? É basicamente porque à noite a gente ocorre uma redistribuição de líquido. Se você reparar durante na hora que você vai dormir, sua perna está ligeiramente mais inchada que de manhã, você está com o rosto seco. Quando você dorme, ocorre exatamente o oposto. Seu rosto está edemaciado e a perna fica sem edema. Esse mesmo edema que vai para o rosto também vai para os braços, para o membro superior, uma redistribuição hídrica que o organismo faz. E isso é que causa a piora do túnel do carpo à noite. Certo, Ricardo?
Certo. E as pessoas com essa síndrome, elas podem perder os movimentos definitivo?
Olha, definitivamente não. Mas a longo prazo, se você não tratar, não fizer o tratamento correto na hora certa, o túnel do carpo crônico leva a uma atrofia da musculatura da mão, perda de sensibilidade, que cada vez ela fica mais evolutivamente, vai piorando. Então, o ideal é quando você tiver o diagnóstico, você tratar adequadamente. O tratamento depende da incidência, como eu te falei, do grau da intensidade do túnel do carpo, e essa intensidade varia normalmente com o tempo essa intensidade vai aumentando. Se você fizer uma sequência dessa eletromiografia anual, uma pessoa que tem a doença, você vai ver que ano a ano piora.
Eu sinto muita dormência nas pernas. Agora, a pessoa que tem muita dormência nos braços ou nas mãos, é preocupante? A pessoa deve procurar, de repente, um diagnóstico, alguma coisa que pode ser, de repente, essa síndrome? Ou não tem nada a ver? A cãibra em si é uma coisa completamente distinta ou ela pode estar envolvida nessa síndrome?
Não, a cãibra é um dos sinais. Você tem a dormência, você pode ter a cãibra, você pode ter dor. Porque, na verdade, a parestesia, de pessoa para pessoa, se manifesta de uma maneira diferente na síndrome do túnel do carpo. Muitos pacientes vêm a nós achando que está com problema vascular. Ah, de noite parece que está faltando sangue na minha mão. De noite eu sinto uma queimação. De noite eu sinto um formigamento. O espectro de sintomas são diferentes de pessoa para pessoa. Na verdade, você deve fazer um exame físico. Você faz teste de compressão, de dígito percussão, na qual você avalia a presença ou não do túnel do carpo. E aí você vai fazer os exames complementares, aqueles dois que eu já falei. Pode ser ultrassom ou eletromiografia para fazer o diagnóstico definitivo. Muitas vezes pode ser uma radiculopatia simulando o túnel do carpo. Existem outras síndromes compressivas bem mais raras, que é a síndrome do pronador, síndrome do escaleno posterior, anterior, mas são muito menos frequentes. Eu diria que 95% das síndromes compressivas no membro superior são relacionadas ao túnel do carpo.
Exatamente, a palavra é dormência, né? Eu falei câimbra, mas é dormência, a pessoa sentir muita dormência.
Não, mas câimbra é um tipo de dor, porque a gente tem de câimbra normalmente na perna, né?
É,
mas
verdade.
É um tipo de dormência.
Eu pensei em dormência e falei em câimbra, mas é dormência realmente nas mãos, é preocupante, então a pessoa deve se tratar, deve procurar um exame, um diagnóstico mais preciso. Eu estou conversando aqui, travou aqui. Estou conversando com o Dr. Eduardo Vasco, ortopedista. O assunto de hoje é síndrome do túnel do carpo. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação no programa e que o senhor também use aqui esse tempo para falar alguma coisa que ficou em branco, passou batido, e deixar também seu contato para quem possa aí querer saber mais sobre o assunto, né?
Tá, Jorge. Eu trabalho no Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Os perfis hospital HSVP-RJ e o e-mail do hospital é hsvp.org.br. A questão que eu quero te falar é o seguinte: você tem que procurar um especialista e ele vai determinar qual o melhor tratamento para você, se vai ser o tratamento conservador ou o procedimento cirúrgico. Muitas vezes esses pacientes, esse tratamento também ocorre na rede pública, tá? Através de sistemas de regulação, tanto do CIGEI quanto do NIR, no nível estadual e federal. E a gente, e os hospitais, aqui no Rio, a gente tem alguns hospitais que fazem cirurgia de mão, que podem tratar e absorvem bem essa demanda da nossa cidade.
Muito obrigado,
pela oportunidade.
Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado.
Bom final de semana, Ricardo. Obrigado aí, pessoal da RJ Rádio. Abraço.
Conversei com o Dr. Eduardo Vasco, ortopedista do Hospital São Sebastião de Paulo, São Vicente de Paulo. O assunto de hoje foi síndrome do túnel do carpo.
professora da fraternidade.